continue com Escala Brasileira.
Você está na Escala Brasileira, hoje recebemos André Perrone, estamos indo para o nosso último bloco, né? Mas você pode acompanhar André Perrone nos canais dela. André, essa música que a gente acabou de ouvir, né, Tinhosidade, você falou muito dela sobre o ao vivo. Ela tem algum lugar onde você, a pessoa pode ver você executando essa música?
Sim, no meu canal do YouTube, que é Andrea Perrone Guitar.
Ah, Andrea Perrone Guitar. Então, você ouviu, você também pode ver, porque é legal você ver o tipo de técnica que ela usa, os malabarismos. E é interessante que você, quando você apenas escuta, você fica muito ligado ali na questão sentimental, na questão das notas. E quando você vê, você percebe, caramba, a coisa parece fácil, mas não é tão fácil assim, não. O Van Halen, né? Era engraçado que eu vi uma história do Van Halen quando ele começou fazendo tapping, né? E as pessoas diziam que quando ele ia tocar ao vivo, assim, a luz batia nele, então as pessoas queriam ver como que ele fazia aquilo, porque elas ouviam, mas não conseguiam. Não, isso é impossível de fazer. Como que? Então as pessoas iam ao show do Van Halen para ver ele usando a técnica de tapping. E o filho da mãe, às vezes, virava de costas para não mostrar para o pessoal como que ele estava fazendo. Era toda uma história, mas é muito legal, porque realmente a técnica, quando você vê ela executada ao vivo, e hoje em dia é muito fácil, né, com a tecnologia, os truquezinhos ali, né, de correção, e quando você vê o artista executando ali a Vera, é realmente um impacto muito maior.
É diferente, né? Eu tenho um... E também tem uma coisa interessante, tem uma outra música chamada Às Vezes Vena, que eu fiz com os ruídos de um trem. Também tem uma questão interessante, que é quando tu traz a técnica de outro instrumento para o que tu toca. Por exemplo, eu usei uma técnica de contrabaixo no violão. Então, isso também, né, é uma coisa que impacta o público. E, né, é a questão de tu ver algo diferente. Sim. Né? E algo que visualmente é muito interessante, né?
Sim, sim. Essa técnica do contrabaixo que você trouxe para o violão, qual o nome da música mesmo, onde você usa isso?
É Transvesuviana.
Ah, ok. A gente pode daqui a pouquinho ouvi-la também. Vamos deixar ela aí na nossa lista, tá bom? Já fiquei curioso. Mas, André, a gente quer tocar aqui num assunto também que é delicado, mas é importante a gente tratar sobre ele. Já se foram 4 meses após as enchentes, as cheias no Rio Grande do Sul, e a gente já falou sobre essa questão aqui com outros artistas da cadeia produtiva do Rio Grande do Sul, né? E a gente sabe que esse setor, ele sofre um impacto terrível também, né? A gente queria um depoimento seu. Você está aí no meio dessa turbulência toda, você viveu, está vivendo isso. Conta para a gente como que foi para você passar por aquele momento de 4 meses atrás, né? Como isso impactou pessoalmente a questão profissional, e como que está sendo agora essa retomada, 4 meses após isso tudo que aconteceu?
Bom, foi bem complexo, assim. Eu acho que foi um momento pior do que a pandemia, né? Porque a pandemia a gente só não podia sair de casa, não podia ter contato com as pessoas. E esse momento da enchente foi uma situação completamente surreal, porque a gente foi vendo a cidade alagando. E às vezes a notícia de que a água estava subindo em determinado bairro, a água chegou na minha rua, né? E eu moro numa zona que teoricamente é muito segura. Não chegou na minha casa, não chegaria no meu apartamento, mas daqui a pouco você está sem água, sem luz, né? Eu me lembro um dia, assim, que eu fui para o supermercado comprar comida, que estava acabando, assim, só tinha pinhão, né? Um alimento que precisa de água. Então era muito mais do que simplesmente você ficar sem trabalho, era ficar sem tudo que é essencial para conseguir conduzir a sua vida. E eu, como muitas pessoas, tive que sair da cidade, obviamente, para conseguir me manter durante esse período. E a minha agenda de shows, né? Eu sou uma pessoa assim, que toco no Rio Grande do Sul, toco muito fora do estado e também no exterior. Eu estava chegando de uma turnê no México E cheia de planos e gravando um novo disco, e daqui a pouco eu tava na calçada esperando um Uber para ir pro estúdio, eu só recebo não vem, porque tá lagando.
Caramba.
E daqui a pouco a música, a vida mudou, né? Aí o que menos importava realmente se a gente ia ter trabalho ou não. O fato é que aos poucos a coisa foi passando, mas o que a gente tem aqui é uma realidade que a maioria dos teatros e dos espaços, centros culturais, foram atingidos. E obviamente eles não estão na lista de prioridade na reconstrução do Estado. Eu, por exemplo, 2 semanas atrás fui fazer um show num espaço que não foi atingido aqui no centro histórico da cidade. E durante todo o tempo eu toquei ao som dos geradores, porque o prédio da frente ainda tem energia elétrica através de geradores. Não são coisas fáceis nem rápidas de reconstruir. E mesmo que hoje, assim, a cidade não esteja mais alagada, os espaços, né, de trabalho reduziram. E uma coisa muito importante, assim, a logística está completamente alterada, porque nós ainda não temos um aeroporto funcionando 100%. A gente tem um aeroporto na Grande Porto Alegre, com poucos voos, né, e com custo de passagem completamente fora da realidade, viável, assim. Por exemplo, uma passagem de Porto Alegre até São Paulo, que custa menos de R$ 500, hoje custa de 2.200 a R$ 2.500, o que inviabiliza para muitos contratantes tirar a gente aqui do Sul para fazer uma turnê fora. Então, por exemplo, estou indo para São Paulo, eu pego 6 horas de ônibus até Florianópolis, Florianópolis um voo até São Paulo. Uma viagem que seria de 1 hora e meia se transforma em quase um dia de viagem. Então, a gente está voltando aos poucos, estamos, mas é tudo muito limitado por uma questão de logística e por espaços inexistentes. Artistas que ainda conseguem fazer seus trabalhos em bares, né, estão tendo um pouco mais de facilidade para retomar, porque muitos bares já estão voltando. Agora, pessoas como eu, assim, que dependem de espaços mais específicos como teatros e, né, e espaços que tenham preparo para música instrumental, assim, realmente estão com muita dificuldade de retornar à sua atividade. O que que se tenta, né, levar o trabalho para regiões aqui no sul que não foram atingidas pela enchente, enfim, né, usar as estradas ao invés de usar o aeroporto, porque é isso que a gente tem no momento, mas está bem difícil retomar, bem complicado.
Sim, é importante esse teu relato porque essa retomada a gente precisa realmente ter uma noção do que realmente está acontecendo, em que ponto vocês estão. E é bom você dar esse depoimento aqui no Escala Brasileira, porque o Brasil todo, né, está escutando agora, né, a Rádio Senado, o Escala Brasileira, e a gente que está fora do epicentro aí. Às vezes a gente tem a tendência de tocar a vida e são outras coisas que vão acontecendo, e às vezes a gente acaba deixando passar situações que a gente deveria estar um pouco mais consciente sobre elas. Então, eu queria que nesse momento, André, você desse o teu contato das redes sociais, né? A gente sabe também que você falou um pouco antes da associação que foi criada através de um grupo de WhatsApp, de músicos, né? Para se ajudarem, para se conectarem, para um dar força para o outro, porque parece que tem gente que a maioria perdeu as casas de shows, mas teve gente que perdeu o instrumento de trabalho, teve gente que perdeu casa, enfim, teve gente que precisou realmente ser ajudado com aquela coisa mais básica, que é a água, que é o arroz, o feijão, enfim. Eu queria que você passasse aí os teus canais, porque talvez tenha alguém agora aqui que está nos ouvindo na região norte, no Nordeste, e ouvindo o teu trabalho, pensa em contratar você, ou então fazer uma conexão, até mesmo um trabalho online. Não, não sei. Então passa pra gente aí os teus contatos, onde as pessoas podem se conectar com você. Você já falou do YouTube, mas tem outros canais também. Eu queria que esse espaço agora é para você, né, mostrar isso para a gente, tá bom?
Contato por e-mail, mariolamusicprodutora@gmail.com, pelo WhatsApp 51 981 312991, pelo Instagram Andrea Perrone _ guitar e Facebook Andrea Perrone. Por qualquer um dos meios vocês conseguem contato comigo. Mas falando um pouco da associação, né, eu acho que esse é um grande legado da enchente, porque a gente percebeu nesse momento o quanto os músicos do Rio Grande do Sul eram desarticulados e sem uma representatividade, né? Então, com a enchente, se criou um grupo de WhatsApp que rapidamente conseguiu se mobilizar como uma grande rede de apoio aos músicos que perderam tudo, perderam instrumentos, perderam casa. Muitos só perderam o trabalho, só não, né? Que já é uma grande coisa. Mas também, assim, formar, né, uma associação que hoje já está registrada e que vem buscando auxílio para essa retomada. A gente viu uma grande rede de apoio, assim, do restante do país, né, aos músicos aqui. Eu escrevi um artigo para o Acervo Digital do Violão Brasileiro que viralizou e a gente recebeu ajuda de muitas partes, assim, de muitos músicos. Só que, claro, isso chega um momento que a ajuda para de chegar, né? E o que a gente precisa é um pouco mais. A gente precisa de espaço, a gente precisa de auxílio financeiro para retomada. Isso aos poucos vem chegando. O governo, de uma certa maneira, tem feito seu movimento também para ajudar. Só que, às vezes, a coisa é lenta demais para a velocidade da vida, que a vida nos exige, né? A gente sabe que organizar algumas coisas em prol da cultura do Rio Grande do Sul para retomada tem uma burocracia, leva um tempo para ser organizado, as coisas vêm acontecendo, mas ainda é muito lenta para a realidade que a gente tem aqui no momento. Mas ainda é muito bom a gente ver os músicos se reunindo e se organizando para construir alguma coisa, né? É muito importante.
Isso. A gente percebe que o ser humano, né, ele, diante de situações críticas como essa que vocês viveram, né, a gente viu que saiu da pandemia, que foi um período muito ruim também para quem trabalha com esse tipo de ofício, né, que é a arte, que é a música, e mal está conseguindo se levantar, vem essa enchente e, como você falou, a sensação foi pior do que a pandemia, porque teve muita coisa diante dos olhos, né? Então, o ser humano, a gente percebe que ele encontra forças para se reerguer de onde não pode tirar mais forças, né? Impressionante isso, né?
É verdade.
Esses movimentos aí, esse legado dessa associação é apenas um dos pontos, né? Então, é lindo ver o quanto as pessoas se mobilizaram, é lindo ver a solidariedade das outras regiões do Brasil, mas isso é algo que tem que continuar, né? Isso é algo que precisa realmente ainda de um tempo até que as coisas se normalizem. André Perrone, muito obrigado, foi ótimo ter você aqui na Escala Brasileira, bom demais conhecer um pouco mais sobre o teu trabalho, conhecer a tua pessoa, essa simpatia, né? Você é uma pessoa que dá vontade de estar perto mesmo, e esperamos que você apareça logo aqui em Brasília com algum show. Aqui tem umas casas muito legais, e o pessoal do Clube do Choro, gente, vamos lá, vamos fazer um contato com o André aí, a gente está...
Olha, em breve eu vou estar por aí no Prêmio Profissionais da Música.
Ah, que top. Então a gente...
Ah, eu quero ver se agendo alguma coisa de shows por aí. Tá na mira, mas assim, olha, eu que agradeço o convite. Foi um grande prazer, assim, participar do programa. E é muito importante, assim, que a gente tenha esse espaço, né, de fala e para mostrar o trabalho. A gente vive num país continental. Então, às vezes é difícil, né, de chegar em algumas regiões. E com certeza a rádio ajuda muito, né? E eu fico muito feliz de participar do programa.
Que top, que top. Realmente foi uma honra grande para a gente receber você aqui. E para encerrar, vamos ouvir duas canções. Sei que você já citou aquela da técnica do baixo que você colocou no violão, né? A gente pode tocar. E tem um, parece que você lançou uma trilogia, né? A gente tocou apenas duas dessa trilogia. Qual seria a terceira música da trilogia?
É verdade.
Verdade.
É, na verdade, a sequência é Memória, a Verdade e Justiça. A gente alterou um pouquinho a ordem, mas não tem problema. Em verdade, é uma música bem especial que eu faço com violão de aço, tem um arranjo de cordas junto. Então, ela tem um tempero, é uma música que eu gosto muito, tenho um carinho muito especial por ela.
E bom, aí a gente encerrou hoje com esse último bloco justamente falando sobre algumas verdades até difíceis, né? Mas que precisam ser expostas, né? Obrigado demais,
com
Andréia. Fica na paz, sucesso aí, né? Parabéns pelo trabalho lindo que você tem feito e a gente vai se vendo, se ouvindo por aí, tá?
Com certeza. Muito obrigada, hein?
Acabamos de apresentar Escala Brasileira.